Irmãos, então vamos começar, né, meditando na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor, apenas um versículo, versículo que se encontra no livro de João. Abra sua Bíblia juntamente comigo aí, o Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 27, que diz assim: Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu vou ler novamente. Então, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aleluia. Vamos agora orar. Ore juntamente comigo. Peça para Deus falar contigo esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Deus amado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Buscamos a Ti agora, Espírito bendito de Deus. Lava subiamba, lalalalabaxeias, serebicamba, lalalalabaxeias. Buscamos o Teu poder sobrenatural, a Tua graça, Deus bendito. Buscamos, Senhor, a Tua unção. Licandarabaçuriamba, lalalalabaxeias, serebicamba, lalalalabaste. Vem, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Senhor. Faz coisas novas nas nossas vidas esta manhã, Senhor. Estabelece algo novo sobre o Teu povo, Senhor. Vem falar alto aos corações. Estabelece, Siriquixá, Mirdu, Bichara, Marido, Bridibilá, Brikdimixaya, Serebicambalalalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal a grandeza do Teu Espírito Santo, Senhor. Estabelece o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada hoje, Senhor. Para que a Tua igreja seja, Senhor da glória, Pai, ministrada hoje, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que Tu estás me ouvindo, Senhor, neste momento, Senhor. Então glorifico o Teu santo nome. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, Senhor. Papai, esvazia minha mente, o meu coração, Senhor, com os meus sentimentos. E coloca então agora, Senhor da glória, Pai, o poder da Tua palavra nos meus lábios, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus, aleluia. Meus amados, palavra tremenda, né, do Senhor, né? O homem não pode receber coisa alguma se no céu não for lhe dado. Essa é uma convicção, irmãos, que, né, todos nós, como cristãos, devemos ter, né? Que nada neste mundo acontece por acaso, que nada neste mundo acontece por coincidências, né? Tudo que acontece neste mundo, nas nossas vidas, acontece porque do céu é concedida, né? E é óbvio que é assim, porque Deus, né, o Altíssimo Senhor reina. Deus, o Altíssimo Senhor, Ele domina todas as coisas. Deus, o Altíssimo Senhor, Ele sim ministra sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, coisas que nós, né, necessitamos e coisas que nós estão planejadas no coração de Deus também, né? E você tem que ter essa convicção. Você, principalmente, que conhece o Senhor, compreenda e entenda que Deus controla a sua vida como controla o universo todo. Todo o universo está na palma das mãos de Deus. Todo o universo é controlado pelo Senhor. Todo o universo é dominado pelo Senhor e a sua vida faz parte desse contexto espiritual. E esse é um grande privilégio para aqueles, né, que compreendem, para aqueles que entendem, porque nós podemos reagir e agir influenciando ali o nosso Senhor, né, influenciando ali o nosso Deus a fazer as coisas grandes e firmes que nós não conhecemos sobre as nossas vidas. É lógico que a intenção de Deus, você se lembra muito bem, que Deus disse através do profeta Jeremias, aquele texto que nós falamos tanto, né? Que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não pensamentos de mal para nos dar o fim que nós desejamos. O Senhor Deus tem no seu coração, né, a vontade, o ímpeto de nos abençoar. O Senhor Deus tem no seu coração, né, a vontade de estar ali conduzindo a sua vida de forma plena, né, para que você alcance todas as promessas que ele deixou escrita no livro sagrado para as nossas vidas, né? E quando você se lembra desta palavra, ou quando você se lembrar desta palavra, você compreende e entenda que o teu Deus verdadeiramente controla todas as coisas, independentemente se o homem deseja ou não, porque Deus controla todas as coisas. Tudo o que acontece neste universo faz parte ali, né, da permissividade de Deus ou da ação de Deus sobre as nossas vidas. Nesse trecho aqui que nós lemos, João Batista estava ali, né, recebendo uma informação, né, as pessoas, João Batista já tinha batizado Jesus Cristo, João Batista já tinha anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se lembra, né? Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez andando ali no seu ministério, João Batista era primo de Jesus, né? Quando João Batista viu Jesus andando ali pelo Rio Jordão, ele falou e anunciou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali Jesus o impeliu a batizá-lo nas águas. E Jesus estava começando ali a fazer milagres, a pregar a palavra de Deus, e ali os seus discípulos, os discípulos de Jesus, também batizavam nas águas. João Batista chamava Batista porque batizava, né? Batismo, né? Baptismo, né? Do grego, que significa imersão. E nós, irmãos amados, né, recebemos também e vemos, né, esse movimento de Jesus na igreja. Milagres, transformações de vidas, né? E quantas vezes, né, as pessoas vêm e anunciam para as outras pessoas: ó, ali está acontecendo milagres, ó, ali Jesus está operando, ou ali Jesus está fazendo uma grande obra. E isso é importante, você testemunhar das coisas que são de Deus na sua vida, para que outras vidas se interessem por isso e desejem conhecer o mesmo Deus, o Deus que transformou a sua vida, o Deus que transformou a sua história, para que outras pessoas possam também alcançar o privilégio que você alcançou, ser tocado pelo poder de Deus. E os discípulos diziam ali para João Batista, né? Olha, ele está batizando, ele está batizando, você não acha isso ruim? E João Batista disse claramente isso, né? Que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Ou seja, ratificando e confirmando que Jesus Cristo recebeu de Deus autoridade e poder para realizar aquela obra. E ele falou assim: eu nunca disse que eu era o Cristo, né? E ele é o Cristo. E ele falou, terminou a frase, né? Convém que ele cresça e eu diminua. E esta, irmãos, esta deve ser uma intenção nas nossas vidas também. Você também deve ter essa intenção. Que cada vez mais você diminua para que Cristo cresça em você. Não existe chance, né, de dois corpos ocuparem o mesmo espaço. E é assim na nossa vida espiritual também, né? Quanto mais a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, menos você vai, né, influenciar esse contexto, influenciar as suas emoções, menos a sua carne, a sua alma vai influenciar as suas emoções, né? Menos você vai ser conduzido, né, pelo seu intelecto, né? Quanto mais o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, mais você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Mais você vai ser dirigido pelo Senhor, lembrando aquele trecho da palavra, né, do profeta Ezequiel, que entra ali no rio, né, o anjo mostrando a ele ali um rio, e a cada momento que ele entrava naquele rio, né, primeiro cobria os seus tornozelos, depois os seus joelhos, depois ali os seus lombos, e depois, né, que Ezequiel entrou naquele rio, ele já não conseguia andar mais, era conduzido por aquele rio. né? O rio de Deus, o rio de Deus é Jesus, né? Né? Conforme diz o Salmo 46, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus, né? As moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. O rio é Jesus, que sai do trono de Deus, né? Para nos conduzir, para nos levar. E se você não entrar neste rio, se você tiver o domínio da sua vida, né? Entrando nesse rio, você não está no estágio espiritual que Deus deseja. O que Deus deseja é que nós estejamos avançando, para que em determinado momento nós já não tenhamos mais controle, né, das nossas forças dentro desse rio, e esse rio vai nos levar, e esse rio vai nos conduzir, e esse rio vai te levar para o lugar aonde você deva chegar, né? Se você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você vai chegar no alvo que Deus deseja para a sua vida. Sempre, sempre, neste mundo, e a salvação, obviamente, conquistada, que é a grande obra de Deus, a grande obra de Jesus para as nossas vidas, né? E você que me ouve agora, compreenda isso. Você que me ouve agora, entenda isso, que isso é necessário, que isso é necessário, né? Num trecho da palavra do Senhor, né? No próprio livro de João tem esse trecho da palavra do Senhor, onde um homem, né? Uma pessoa influente ali, membro do Sinédrio, né? Que era o Supremo Tribunal Judeu ali, né? Nicodemos foi encontrar-se com Jesus Cristo, né? Durante a noite, escondido, porque os componentes ali do Sinédrio, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles estavam ali prontos e preparados para tentar destruir a obra que Jesus queria construir. E Nicodemos viu que existia algo diferente em Jesus, e ele foi procurar Jesus escondido à noite, encontrou-se com Jesus e ele disse: olha, eu bem sei que nenhum homem pode fazer os sinais que você faz se não for enviado por Deus. E Jesus não deu muito ouvidos a esse elogio, né? E falou assim: olha, o homem precisa nascer de novo, e o homem precisa nascer de novo da água e do Espírito. O homem precisa sim se converter, entregar a sua vida a Jesus, ser batizado nas águas, que simboliza ali a morte do velho homem, né? E o nascimento de um novo homem, a morte e a ressurreição. Morte do velho, ressuscita novo. Ele tem que nascer do Espírito. Ou seja, depois que a pessoa ali tem um grande encontro com Cristo, publica, né? Coloca publicamente, né, a sua intenção de ser uma nova criatura através do batismo nas águas, ela precisa ser regenerada e transformada pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Se, né, você não nascer do Espírito, você não tem parte no reino dos céus, conforme disse Jesus, que aquele não nascer da água e não nascer do Espírito não tem parte no reino de Deus. E olha, é uma sentença, irmãos, é uma sentença condenatória, é uma sentença eliminatória. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não tem parte no reino de Deus. Isso, irmãos, né? Isso deve ser um alerta, é um alerta. Jesus estava ali avisando aquele homem, e aquele homem não compreendeu nada, falou: o homem sendo velho pode voltar para a barriga da mãe por acaso? E Jesus o repreendeu e falou assim: olha, você é tão sábio, mas não compreende as coisas que são do Espírito. O que é da carne é da carne, o que é Espírito é Espírito. E nós devemos raciocinar desta forma, buscar entendimento do mundo espiritual, conforme Jesus repreendeu ali Nicodemos. Você é tão sábio, mas não compreende as coisas que são do Espírito. Então é uma sabedoria vã, é uma sabedoria que leva à destruição e ao inferno. Não é, irmãos? Porque aquele que não compreende as coisas que são de Deus, como é que vai praticá-las de forma correta? Como é que vai praticá-las do jeito que Jesus deseja? E aí você talvez possa falar assim: mas como eu vou adquirir sabedoria? Ué, nascendo do Espírito, vivendo as coisas que são de Deus, dando crédito às coisas que são santas, às coisas que estão escritas na Bíblia. Todas as vezes que uma pessoa entrega sua vida a Jesus, Deus começa a cuidar, Deus começa a falar, e Deus começa a alimentar. No começo, leite, porque uma criança não pode comer comida sólida, senão morre. No começo, leite, depois papinha, depois vem o alimento sólido, forte, que dá força, vigor, crescimento. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. É assim que Deus trabalha na sua vida. Se você, né, se você é um crente antigo, se você já se converteu há muito tempo e está tomando uma madeira, você está longe, longe daquilo que Deus planejou para você, né? Se você não quer alimento sólido, se você tem pavor de alimento sólido, você está longe daquilo que Deus ofereceu a você, daquilo que Deus quer fazer com a tua vida, e você vai viver uma vida minguada. Você vai ser sempre uma criança espiritualmente falando, e uma criança não consegue discernir e não consegue decidir, se torna uma pessoa perdida espiritualmente. Deus não deseja que isso aconteça. Deus não deseja que isso aconteça na sua vida. Deus quer transformar a tua história para que você seja uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, para que você possa fazer grandes obras, grandes coisas para o nosso Deus. Esse é o desejo profundo de Deus para a sua vida, né? Que Ele cresça e você diminua, né? Que Ele cresça e você diminua. Essa é a intenção de Deus para a sua vida e para a minha vida, né? E é interessante porque João Batista teve revelações assim tão profundas de Deus, porque Deus anunciava o Messias e tal, e anunciou João Batista no livro de Isaías. O próprio Senhor Deus disse, né? Voz daquele que clama no deserto, endireitai os caminhos das veredas do Senhor. Ou seja, Deus estava profetizando que enviaria um que estaria ali, né, anunciando, né, anunciando pelo deserto, anunciando as coisas que são de Deus, anunciando a vinda do Messias. E João Batista era este homem profetizado por Deus 700 anos antes daquele momento que estava acontecendo ali. E ali João Batista sabia do seu papel e teve revelações plenas de Deus para ele poder falar aquelas palavras. Teve um poder maravilhoso de Deus sobre a sua vida, um entendimento maravilhoso de Deus sobre a sua vida, ao ponto de reconhecer o Filho de Deus, reconhecer que ele era um cordeiro, né, que tiraria o pecado do mundo, né, não era simplesmente o Messias, mas ele era, né, um sacrifício vivo, um sacrifício que estava andando pela terra para cumprir um papel, para fazer um papel, né, de remissão de pecados, de redenção dos pecados. E João Batista entendeu tudo isso. E as pessoas não compreendiam isso. E nós precisamos compreender as coisas santas para fazer as coisas santas de forma correta. Deus quer te usar para falar aquilo que Ele já revelou na sua palavra para quem não está entendendo nada. Para quem não está entendendo e compreendendo absolutamente nada. As revelações de Deus são tão grandes, mas são tão grandes. Deus levantou tantos profetas, tantos homens que receberam essas revelações de Deus, e você é um desses que Deus quer usar com revelações para você anunciar aquilo que Ele já falou e as pessoas não compreenderam ou não ouviram, né? Existe ali, né, um lamento de Deus, né? Não lembro se era no livro de Coríntios ou no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor fala, né, como ouvirão se não há quem pregue? Deus está procurando, sim, pessoas, né, cheias do Espírito Santo, que nasceram do Espírito, para compreenderem aquilo que é espiritual, para ministrarem esse mundo para as pessoas que vivem na carne, que vivem baseadas na sua sabedoria e no seu entendimento, que vivem, né, perdidas, distantes de Deus, longe dos caminhos que Deus deseja para a sua igreja, né? Então, né, que você se motive, sabe, nesta manhã, neste dia, sabe, a deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua história. E compreenda as necessidades. Você não tem o poder da escolha, né, de forma efetiva, porque se você não escolher nascer do Espírito, você já está condenado. Se você não escolher, né, nascer do Espírito, Deus não poderá fazer grandes obras, as grandes obras na sua vida que Ele deseja. Muito pelo contrário, você será uma pessoa fria espiritualmente e você não alcançará, né, o coração de Deus durante as suas orações, durante as suas buscas, né, e você, né, receberá do céu, né, coisas que não são boas, porque as suas atitudes gerarão coisas do céu para a sua vida que não são boas. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Existem grandes escolhas que o homem deve fazer. Deus sempre desejou que o homem o escolhesse, né, conforme ele disse, né, no livro de Deuteronômio, você conhece bem esta palavra, né, quando o Senhor mostra e oferece ao homem, né, o caminho da vida e das bênçãos, né, baseado na sua fidelidade, na sua obediência, e o caminho da maldição, né, e da destruição, baseado na infidelidade do homem, né. Então Deus coloca, ele fala uma palavra muito forte: eis que eu ponho de ti, eis que eu ponho por testemunha que eu te propus dois caminhos, disse o Senhor, eis que eu ponho por testemunha os céus e a terra, que eu te propus dois caminhos, o caminho da fidelidade, da bênção e da vida, ou o caminho da infidelidade, da maldição e da morte. E Deus fala: escolhe a vida. Deus está falando: olha, a escolha é sua, a escolha é sua, então, mas escolhe a vida. Esse é o meu desejo, que você escolha a vida. E as pessoas estão negligenciando isso, deixando de lado isso. Deus colocou público, colocou por testemunho os céus e a terra de que Ele propôs isso a nós, de que Ele propôs isso a você, de que Ele propôs isso à humanidade, e a humanidade está rejeitando, e você não pode fazer parte deste público, né? O público que nós fazemos, fazemos parte, nós somos a igreja de Deus, a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Senhor, somos um povo separado para Deus, como o povo de Israel era separado para Deus. Não ignore isso, não entre, né, na conversa das trevas ou na ilusão das trevas que está tentando a todo custo afastar as pessoas de Deus. Esse é o objetivo de Satanás: te levar para o inferno, roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Esta é a intenção das trevas, né, para a sua vida. E muitas pessoas estão deixando de ser o exército de Cristo para ser o exército das trevas. Estão sendo usados pelo diabo para promover toda a sorte de malignidades neste mundo. Rebeldia. Estão motivando as pessoas a serem rebeldes em relação a Deus. E todos esses colherão do fruto das suas atitudes. Todos esses colherão do fruto daquilo que estão plantando. Você está plantando coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você está plantando coisas da carne, você vai colher coisas da carne. Né? Você está plantando, né, coisas do Espírito, você vai colher coisas do Espírito. Né? A resposta de Deus é certa. A resposta de Deus é certa. Por isso que Ele fala na sua palavra, né? Na sua palavra, que o homem constrói sobre a sua vida, coisas baseado no cumprimento da palavra ou no não cumprimento da palavra. Lembre-se da parábola, irmãos amados, que Jesus contou a respeito, né, da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, né? Aqueles que ouvem a minha palavra, né, e não a obedecem, é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, a casa não suporta, ela cai, ela rui. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a obedecem são loucos, são pessoas que estão vivendo uma ilusão terrível e a casa vai cair, né? E essa vida vai ser destruída, né? Vai ser destruída por conta da rebeldia, porque a desobediência é rebeldia. É rebeldia, se levantar contra, não obedecer, é se levantar contra, né? O homem não pode ser assim, né? Mas nessa mesma parábola, o Senhor fala, aquele que ouve as minhas palavras e as segue, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Veio a tempestade, veio o vento, né? E ela não teve força para destruir aquela casa, que ela estava alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Jesus, o Filho de Deus, o alicerce pleno das nossas vidas. Você, sabe, compreenda tudo isso e haja segundo isso, irmãos, e haja segundo esta palavra, para que você possa, né, ser usado de forma tremenda por Deus e para que você possa abençoar muitas vidas, começando pela sua casa, começando pela sua família, começando pelos seus parentes, né? E depois se estendendo ali para as pessoas que estão ao seu redor, né? E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, mas certeza, que se você for cheio do Espírito Santo de Deus, né? Você vai, em primeiro lugar, se alegrar demais. Em segundo lugar, você vai ter sede de Deus. Você vai ter sede de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai viver experiências nesse mundo que você jamais viveu. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ser dirigido completamente pelo Senhor, pelo rio de Deus, né? Pelo rio de Deus, né? E essas experiências todas, irmãos, vão ser levadas de geração em geração, conforme disse Deus na sua palavra, que Ele abençoa aqueles que lhe são fiéis em até 1000 gerações. Olha que obra linda que Deus quer fazer através da sua vida, né? Olha que obra linda que Deus quer fazer através da sua história. E olha, irmãos, existe o termo cheio do Espírito Santo. Cheio é cheio. Né? Esvazia ali, esvazia o templo para que o Espírito Santo te encha, esvazia o templo da carnalidade, da incredulidade, esvazia o templo para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o lugar onde Deus habita é dentro de você. Quanto menos espaço você dá, mais surdo você fica, né? Quanto menos espaço você dá para o Espírito Santo de Deus habitando em você, mais distante dele você fica, né? E as coisas que são espirituais, elas são tão lindas, elas são tão plenas. Deus criou algo tão perfeito para o mundo, né? Deus criou algo tão forte para o mundo, né? Você que me ouve agora, você como eu, nós somos imagem e semelhança de Deus, somos um espírito que temos uma alma, né? E que temos um corpo. E o espírito quer Deus e a alma não quer. O espírito, né, está voltado completamente para Deus, porque veio de Deus. Porque ele veio de Deus, é o Espírito de vida, ele veio de Deus. A Bíblia diz que Deus envia o Espírito de vida, e quando nós morremos, O espírito de vida sempre volta para Deus, porque pertence a Deus. É a imagem e semelhança de Deus. O espírito de vida sempre volta para Deus. A alma vai para o julgamento, mas o espírito sempre volta para Deus, porque é posse dele. Ele dá e ele tira. Somente ele dá e somente ele tira. É posse dele, né? E o espírito fica, né? O nosso espírito fica ali lutando contra a nossa alma, né? Para que fale mais alto, né? Para que nós desejemos mais as coisas que são de Deus. E o nosso intelecto, né? A nossa inteligência, que é a nossa alma, né? Os nossos sentimentos, que é a nossa alma, eles estão querendo falar mais alto, estão querendo dominar a nossa vida, e nós não podemos deixar, nós não podemos fazer com que isso aconteça. E o Espírito Santo de Deus, ele fica alertando e falando, né? E nos auxiliando nisso. Quantas vezes, né, as pessoas estão ali surdas para aquilo que o Espírito está falando, estão querendo viver, né, as coisas que são da alma, da carne. E você, né, é essa pessoa, como eu, sabe? Nós somos, né, compostos da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas, né? E que você, nesta manhã, compreenda tudo isso, para que você possa viver tudo isso, para que você possa ser abençoado por Deus, para que você possa estar ali na presença de Deus, como Deus deseja, como Deus tanto te pediu que você faça, né? E eu sei, irmãos, eu sei, né, que os planos de Deus são muito grandes para você, porque tudo que vem de Deus para nós é grande, né? Você já imaginou Deus te dar, né, coisas, né, que não vêm do coração dele? Jamais Deus faria isso. Deus, quando te dá algo, é porque ele sabe que você vai poder usar. Deus nunca vai te dar algo que você não saiba usar. O problema é que existem muitas crianças, né, com 30, 40, 50 anos de idade, tomando uma mamadeira. Deus não pode dar, porque uma criança não sabe usar, né, aquilo que é grande. Uma criança não sabe usar aquilo que é importante. Mas tem muitas crianças vivendo as coisas que são de Deus de uma forma, né, extremamente superficial. Existem crianças de 60, 70 anos de idade vivendo de leite, de mamadeira, quando já deveriam estar ali tendo a sabedoria e o poder de Deus sobre a sua vida, né, conforme Deus tem dito, né? O apóstolo Paulo certa vez disse, né, quando eu era criança eu agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu ajo como adulto. Que você esteja, sim, sabe, se alicerçando no poder da palavra de Deus, se preenchendo daquilo que Deus deseja que você seja preenchido, que é da unção do Espírito Santo de Deus. E nosso Deus, ele é tão maravilhoso, é tão lindo, ele é tão perfeito, né? Que ele nos envia, ele vai conosco, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos envia, né? E ele fica conosco. Ele anda no meio da igreja, conforme você já ouviu diversas ministrações ali sobre o livro de Apocalipse. Ele anda no meio da igreja. Ele prometeu, aonde houverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. E ele nos capacita, nos dá dons, para que a obra dele seja perfeita através de nós. Como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus é santo. Infelizmente, tem pessoas que não estão vivendo nada disso. Dessas maravilhas, dessas coisas grandes, dessa capacitação. Não estão vivendo nada disso, né? Por quê? Porque estão vivendo na carne. Essa é a verdade. Quando você não dá espaços para Deus, você não tem tempo para Deus, você está vivendo na carne. Né? E é interessante porque existe algo terrível. As pessoas não têm tempo para Deus. Mas não é que não têm tempo para Deus. Elas não têm tempo porque elas não desejam Deus. Porque Deus jamais daria algo para um homem, né, de forma injusta. Ou seja, se ele falar para você assim, né, é que você deve buscá-lo. Se ele falar para você que você deve consagrar a sua vida, que você deve orar, né, você deve meditar na palavra dele, né, ele sabe que você consegue, ele sabe que você pode, ele sabe que a sua vida neste mundo, né, não impediria as coisas dele, né, as coisas espirituais que ele tem a dar a você neste mundo. Né? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa para atrapalhar a sua vida espiritual? Você acha que Deus vai te dar alguma coisa, alguma bênção neste mundo para impedir que você ore, para impedir que você vá à igreja, para impedir que você esteja na presença de Deus? Você acha que Deus faria isso? Você acha que vem alguma coisa do céu para anular a palavra de Deus na sua vida? Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai te dar coisas aqui que vão destruir a sua vida espiritual? Você acha isso? Não. O problema é você. O problema são as suas atitudes. O problema é a sua visão espiritual. O problema é que você, né, não quer Deus. Essa é a verdade. Quando você não busca Deus, você não quer Deus. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para mais nada, porque o mundo dominou a sua vida já. E isso, irmãos, é terrível, né? Que você não deixe isso acontecer contigo. Que você impeça que essas coisas terríveis aconteçam na sua vida espiritual. Esse é o desejo de Deus. Que você tenha discernimento, seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você nasça verdadeiramente do Espírito. Para você colher dos frutos que vem do céu. Que vem do céu. Sabe por quê? Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar por você. E eu gostaria que você se posicionasse agora para receber a sua oração. Eu vou ministrar poder de Deus agora sobre a sua vida. Eu vou ministrar a unção de Deus sobre a sua vida. Não banalize esse momento. Não banalize esse momento, porque esse momento é um momento santo. É um momento de poder. Né? Eu estou falando com você agora ao vivo. Eu estou falando com você agora, nesse exato momento. Você que está me ouvindo, né? Você está recebendo de Deus algo especial esta manhã. Que você se coloque diante de Deus agora para receber a sua oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Senhor. Em Ti estão todas as nossas esperanças, Senhor da glória, Pai. Em Ti estão as nossas esperanças, Senhor da glória, Pai. Em Ti está a nossa própria vida, Senhor da glória, Pai. Vem sobre a Tua igreja, lá subiando, lá baixeia, seremicando a lastre. Orixa, lá banaia, seremicando a laia, seremiclaia, sandalaia, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, agora, Senhor, marcar histórias, Deus. Vem, Deus, Pai, ô Senhor da glória, Pai, anular a sentença das trevas, Senhor. Vem, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, transformar estas vidas, transformar essas histórias, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Altíssimo Deus, ministrar fogo, ministrar, Senhor da glória, unção, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai, operar milagres, Senhor. Tu podes realizar esta obra, sim, Senhor da glória, Pai. Tu podes fazer esta obra sim agora, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua unção, Pai. Eu creio, Senhor da glória, nos Teus desígnios. para a tua igreja, Labassubi, Alabaxéias, Ritrica, Sericandala, Alabaxéias, Serebicandalaias. Ó Deus dos exércitos, Pai, manifesta-te, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Manifesta-te, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel para fazer esta grande obra, Senhor. Tu és fiel, Senhor da glória, para agora, Senhor, romper as cadeias, Senhor. Para, Senhor da glória, ministrar fogo do céu, Senhor, para queimar o mal, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, manda avançar este povo sobre o teu rio, Senhor da glória. Aquele que está com águas no tornozelo, Senhor, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, ordena a ele que ele avance, Senhor, para que as águas peguem, Senhor da glória, estejam nos seus joelhos, Senhor. Para aquele, Senhor da glória, Pai, que está ainda, Senhor da glória, Pai, com água nos seus joelhos, ordena a ele, Senhor, que entre no rio, Senhor, mais um pouco, Senhor, para que a água pegue, Senhor, nos seus lombos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ô Pai, aquele que tem a água nos seus lombos, Senhor, que tu ordenes agora a ele, Senhor, que ele avance nesse rio para ser dominado por ti, Senhor, para ser conduzido verdadeiramente por ti, Senhor, para ser levado, Senhor da glória, pelo rio do teu Espírito Santo, pelo rio que é Jesus, Senhor. Dá esta ordem, Senhor, que o teu povo ouça a tua voz agora, Senhor. Abre os ouvidos deles agora, Senhor, para que eles ouçam as tuas ordens, Senhor da glória, Pai. Para que, Senhor, de toda a terra, o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, príncipe da paz, Senhor, ó Deus dos exércitos, Labassúbia, e canda Labassurianda, Labaxéia, Serebicanda, Labalabalabalabalabalabalabaxéia, ó Deus, faz essa obra maravilhosa, Senhor, edifica, Senhor da glória, Pai. Edifica, ó Senhor, de toda a terra, Pai, alicerce sólido sobre estas vidas, Senhor. E que Satanás seja humilhado mais uma vez, Senhor. Manda ele, Senhor. Manda ele para debaixo, Senhor, dos nossos pés, que é o lugar dele, Senhor. Nós vamos esmagar, Senhor da glória, Pai, o nosso inimigo, Senhor da glória, Pai. Porque ele, Senhor, está debaixo dos nossos pés, segundo a tua palavra, Senhor. Segundo a palavra dita a nós, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo, Senhor, com o poder que vem do alto, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, eu abençoo para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, o nome de Deus, aleluia, graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja exaltado e seja glorificado, aleluia, graças a Deus. Irmãos, né? Deus tem muitas coisas boas para te dar ainda, tanto para o jovem quanto para o velho. Nossa vida em Deus neste mundo é uma vida de construção. Cada vez mais somos preenchidos pelo Senhor. Cada vez mais adquirindo sabedoria. Conforme disse o salmista, né? Davi disse, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Então, todos os dias que você passa na presença de Deus servem para que, né, a edificação de Deus aconteça na sua vida. Cada dia mais sabedoria, cada dia mais conhecimento, cada dia mais unção. Cada dia mais poder, cada dia mais da presença de Deus nas nossas vidas, né? Esse é o desígnio, a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Aleluia.